Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Quão glorioso é podermos cantar, podermos não somente cantar, ter essa certeza de que Ele nos salvou, Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos adquiriu. De fato, né, venhamos viver pela sua graça. Graça a nós manifestada da maneira mais prática e mais difícil de descrever, né? Amor como do Senhor. Aquele que abandonou comunhão eterna da Trindade, se fez homem, se humilhou, foi obediente até a morte, sofreu afrontas que nenhum de nós conheceu, irá conhecer, tomou o pecado sobre si, os meus, os seus. Padeceu naquela cruz para que hoje pudéssemos cantar um cântico de vitória. Amém. Convido os irmãos a abrir no Evangelho de Lucas. Que o Senhor nos leve a adorarmos mais e mais a Ele por tudo que Ele é. Lucas no capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava ele o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Até aqui, irmãos. Esse cenário, essa cena, né? Nós vemos alguns personagens. Interessante, no versículo 48, fala que tinha uma multidão assistindo ao espetáculo. Né? Talvez para muitos era um espetáculo. Para nós, esse drama, né, da crucificação do nosso Senhor, qual é o significado? Nós vemos várias pessoas e várias reações ao mesmo acontecimento. Vemos dois malfeitores, um blasfemando e o outro tendo a maior atitude de fé que se poderia imaginar, de alguém que conheceu o Senhor exposto numa cruz, cuspido, esbofeteado, injuriado. E aquele ladrão, ele viu no Senhor um rei. E ele disse: quando vieres no teu reino. Ele não viu milagres, ele não ouviu palavras perscrutantes, ele só viu uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas aquele homem tocou pela fé o reino dos céus. E aquele homem adquiriu ali o reino dos céus por causa da fé que tomou o seu coração. Nós vemos ali um centurião, uma autoridade gentia, que vendo e disse verdadeiramente, este homem era justo. Em outros evangelhos, em Mateus e Marcos, ele diz verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós vemos, fala aqui que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não relata sequer um sacerdote, um religioso que se tenha convertido com esse fato. Eles eram tão zelosos da sua tradição. Imagina os sacerdotes no templo e aquele véu se rasgando, eles não podiam ver o que estava do outro lado e de repente aquilo foi rasgado. E ninguém se comoveu com isso. Certamente eles devem ter corrido para cobrir aquilo ali de costas, sei lá como que é. Mas não há uma conversão aqui. Fala que todos os seus conhecidos e as mulheres estavam vendo de longe. Ou seja, aqueles que eram seus discípulos estavam de longe. Relato de um homem que foi pedir o seu corpo, um homem justo, temente a Deus, e fala que as mulheres saíram, né, nos viram onde o corpo foi colocado. Interessante que fala que no sábado repousaram conforme o mandamento. Como o sábado deveria ser um descanso? Como vocês imaginam o repouso, o descanso dos discípulos do Senhor naquele sábado? A esperança deles é que ele trouxesse o reino de Deus. e ele estava morto. Aquele ladrão não viu impedimento na morte do Senhor. Mas os discípulos tiveram muita dificuldade em aceitar isso. Tanto é que a palavra relata que eles se reuniam com medo, né, dos judeus. Então o sentimento que havia no coração deles era de perda. Não sei que misto de sentimento havia. Mas não havia aquela fé viva no poder do Senhor. Eles não viam o Senhor ressurreto. O Evangelho fala que as mulheres foram buscar o corpo. João relata que Maria chegou, tinha dois anjos, eles perguntaram para ela quem ela buscava, ela, não, Jesus, aí o próprio Jesus estava do lado dela e falou, mulher, por que choras, a quem busca? E ela pensando que era o jardineiro, falou, Senhor, eu não sei onde puseram o corpo, me diga onde está que eu vou levar, não sei como é que ela ia levar o corpo. Mas assim, eles estavam buscando um defunto, né? Mas o corpo não estava mais ali, irmãos. Agora, a minha, não diga a minha, né? Mas eu acho que assim, a pergunta para nós, diante de todo esse fato, qual é a nossa posição? Nós cantamos, eu te amo, Senhor, salvaste a mim, tu és tudo que eu quero, tu és tudo que eu preciso, em tua graça eu viverei. Será que para nós crermos, nós precisamos ver as coisas exatamente como nós imaginamos que deveriam ser? Ou nós cremos que o Senhor é governador de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias, ainda na morte, Ele é o Senhor? Ainda na perda, Ele é o Senhor. Ainda na dificuldade, Ele está no controle. Será que nós cremos que, como Paulo diz aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem do propósito do Senhor na vida daqueles que são amados por Ele? Será que nós podemos verdadeiramente dar graças em toda e qualquer situação? Não como às vezes a gente presencia, não, fala que tem que dar graça, então eu vou dar graça. Não por regra, mas de fato, dando graças e reconhecendo que o Senhor está presente em todas as circunstâncias da nossa vida, e que Ele usa todas essas circunstâncias para nos levar para mais perto dEle. Será que nós buscamos conhecer do Senhor o que o Senhor quer nos ensinar naquele momento, naquela situação? Como o Senhor vai nos levar para mais perto dEle? Como vai nos levar a conhecê-lo melhor, a amá-lo melhor, a crer mais nele através daquela fato e circunstância? Eu acho que é isso que nós temos que olhar para essa mesa. O sábado, que cita que eles repousaram, foi a primeira vez citado ali em Gênesis. Depois que Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher no sexto dia, e viu Deus que tudo era muito bom e descansou Deus no sétimo dia da obra que fizera. Quando Deus chamou para si um povo, após ele ter perdido o seu repouso, o seu descanso na vida do homem, ele escolhe uma nação, ele chama Abraão, e de Abraão levanta uma nação. Logo no início, ali naquele maná no deserto, o Senhor já faz distinção do sábado para o seu povo. No sábado, o maná não caía. No sábado, eles eram para ficar nas suas casas. Quando Deus deu os mandamentos a Moisés, ele disse que 6 dias trabalharás, mas o sábado é dia santo. Esse dia que Deus separou quando ele criou todas as coisas. Deus buscava no seu povo, um povo que descansasse no Senhor, que confiasse na provisão do Senhor. Havia o sábado da semana, havia o ano sabático, então haveria um ano todinho em que ninguém ia semear, mas ia descansar no Senhor, ia confiar na provisão do Senhor. Mas nós sabemos que o homem falha em confiar no Senhor. Reiteradamente, o homem insiste em querer ser o provedor de si mesmo, em querer resolver as coisas por si mesmo. Naquele sábado em que o Senhor esteve na região da morte, como será foi esse sábado para o Pai? Naquele primeiro sábado, ele descansou, porque tudo era muito bom. Aquilo foi perdido. O filho veio. O filho, as suas últimas palavras, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Outro evangelho diz que ele, as palavras dele, está consumado. Os discípulos não enxergaram isso. Mas para o Pai, que teve em seu filho a completa obediência, completa rendição, ao ponto de entregar a sua vida nas mãos do Pai. Será que havia alguma dúvida no coração do Pai de que aquele filho sairia da morte? Havia problema para Deus em ressuscitar Jesus? Mas ele recebeu a entrega total do seu filho. O que mais Deus precisava, o que mais Deus ia querer? Nada, irmãos. Ali, de fato, tudo foi consumado. Porque o prazer do Pai foi plenamente satisfeito em seu filho. A entrega do filho foi total, integral. O que Deus precisa na minha vida e na sua vida, senão essa entrega? Mas que dificuldade nós temos de entregar. Nós entregamos uma mão e segurando com a outra, queremos controlar, queremos ver as coisas do nosso jeito. Irmãos, cadê o descanso? O Senhor é o nosso descanso. Quando comemos, bebemos do Senhor, declaramos: Senhor, Tu és a minha vida. Tu és tudo que eu quero, Tu és tudo que eu preciso, nada mais. Eu não preciso de coisas, eu não preciso nem de saúde, eu preciso, irmãos. Graças ao Senhor por tudo que Ele nos dá, até pelas enfermidades. Mas que em tudo e em todas as coisas, Cristo seja glorificado no meu viver e no seu viver, irmãos. Amém? Possamos comer dessa manhã tocando na realidade da vida do nosso Senhor. Que o nosso tocar no Senhor não seja religioso, mas que seja verdadeiro, né? A nossa entrega ao Senhor seja real, né? A nossa confiança no Senhor seja total, sem reserva. Amém, irmãos? O Senhor é, de fato, tudo o que nós precisamos. Tudo foi consumado. Todas as coisas que dizem respeito à salvação, à vida piedosa, já nos foram dadas em Cristo Jesus. pelo seu Espírito Santo que em nós foi derramado. Bendito seja o nome do Senhor. De fato, Ele nos resgatou, de fato, Ele nos transportou para o seu reino. Esse é o nosso chamamento, essa é a nossa vocação, essa é a nossa eleição. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Senhor, não temos palavras diante de tão maravilhosa expressão da graça, do amor do Senhor por nós, Senhor. Nos rendemos em adoração a Ti, Senhor. Perdoa nossa dificuldade, Senhor, em ver, em crer, em confiar, em descansar, em entregar, Senhor. O Senhor verdadeiramente é tudo o que nós precisamos, Senhor. Que ao comermos de Ti nessa manhã, a realidade da vida do Senhor seja o nosso viver. Queremos viver por Ti, Senhor. Queremos viver com os nossos olhos no Senhor. Dá-nos, Senhor, fé para caminhar, Senhor. Com esse gozo, essa alegria, que nada, ninguém pode nos roubar, Senhor. Somos Teus e o Senhor é nosso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Somos comprados pelo Teu sangue. Somos propriedade do Senhor. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Aleluia. Aleluia, Senhor.